autor do requerimento, o senador Lazier Martins, eu vou conceder a palavra a ele, vou fazer um apelo para que ele possa realmente se ater aí a 10 minutos, é possível?
Muito obrigado, senador Garibaldi. Desde logo agradecendo o atendimento ao nosso pedido, com as presenças aqui do Dr. Renato De Vito, diretor-geral do DP, do DPEM, e agradecer também ao senador Garibaldi, que teve a inspiração de convidar o doutor Lorival, cujos títulos aqui lidos demonstram a autoridade e o conhecimento que o doutor Lorival tem da situação. Houve muitos pedidos de presenças aqui nesta audiência e depois avaliadas, concluímos que retiravam o foco principal, que é a questão material, a questão carcerária no que tange a disponibilidades físicas. E essa audiência, doutores e colegas senadores, ela é muito importante porque diz respeito a uma das maiores aflições do povo brasileiro, que é a falta de segurança que nós estamos vivendo cada dia pior em todos os estados brasileiros. E durante a fartura de dados que os nossos convidados trouxeram aqui, muitos deles mereceriam uma reflexão mais detida, mas eu quero ficar rapidamente a três. Um dado que me impressionou muito, foi trazido pelo doutor Renato, diz respeito ao aumento de encarceramentos no Brasil, que se multiplicaram nos últimos anos. Disse o doutor Renato que hoje o Brasil é o segundo país do mundo que mais aumenta o encarceramento, especialmente dos anos de 2008 a 2014, aumentando em 33%, enquanto que Estados Unidos, Rússia, China, outros países diminuíram bastante. Isso aí permite, doutor senador Garibaldi, um estudo sociológico muito interessante, porque os Estados Unidos, que não chega bem a ter o dobro de população do Brasil, tem 4 vezes mais presos do que o Brasil. Significa que a prisão é importante para a segurança da população. Os Estados Unidos tem 2.228.000 presos. O Brasil tem 607 mil presos. E esse dado assustador, que é perturbador, é com relação à diminuição de presos nos últimos 6 anos nos Estados Unidos, caindo 25%, caindo. E o Brasil aumentando 33%. Por que será que isso acontece? Por que será que isso acontece, que de 2008 até hoje aumentou tanto o número de presos? Será que tem a ver com a questão social e econômica? É uma questão que deixamos aí. Um segundo ponto que impressiona é com relação ao orçamento de 2013, onde o doutor Lorival discorreu sobre os vários estados que tiveram orçamentos, por exemplo, Pernambuco, 174 milhões, e o Rio Grande do Sul tem zero. Não teve orçamento em 2013. Por que será? O que foi que houve com o Rio Grande do Sul, que é o estado que aqui eu represento e que me motivou, inclusive, esse requerimento e que foi atendido por vossas senhorias? Um outro item que me impressionou é a nossa coisa irônica. Nós temos uma dependência lotérica dos recursos para as prisões. A primeira fonte de recursos para o sistema carcerário brasileiro são as loterias. Que ironia que nós vivemos, porque o nosso sistema carcerário já é uma loteria. Está bem aqui, está mal ali, São Paulo está bem. O outro dia, um tempo atrás, ouvi uma entrevista do governador Alckmin revelando a quantidade de prisões que ele fez e um sistema de combate à criminalidade. São Paulo melhorou bastante. Mas hoje vem aqui o doutor Lorival e declara que até anotei a expressão ipsis litteris, não podemos abrir mão do processo de construir prisões. É o que nós não temos em várias partes do Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul. E aí, doutores Renato e Lorival, quando fiz esse requerimento, foi preocupado com o meu estado, que talvez seja um exemplo também nacional da problemática. O Rio Grande do Sul não tem presídios para acolher todos os criminosos. A tal ponto, e esse foi o dado perturbador que constrangeu a população do Rio Grande do Sul há 2 semanas, quando o juiz da execução penal, que é um juiz muito atuante, muito conceituado, muito respeitado, chamado Sidney Bruzusca, deu uma entrevista ao jornal e às rádios dizendo que estava tendo que botar na rua 500 presos, em torno de 500 presos, porque não tinha onde colocar. Diante disso, e ao requerer e ser atendido para essa audiência pública, eu fiz um contato por telefone com o doutor Bruzusca e ele me respondeu o seguinte, que é onde eu começo a encaminhar minha primeira pergunta. Mandei perguntar ao doutor, ao juiz da execução, que é o responsável pelo presídio central, que é o pior dos presídios do Brasil, os senhores sabem disso, isso é motivo de matérias na imprensa há muito tempo, e mandei perguntar quantos presos foram colocados no regime aberto, sem direito a isto, e por que os juízes estão fazendo isso? Só na região metropolitana, em torno de 500 presos colocados na rua. Respondeu ele, não posso responder pelo juiz, mas apenas por mim, que sou o juiz do Presídio Central de Porto Alegre. A comarca de Porto Alegre tem aproximadamente 3 mil condenados nos regimes aberto e semiaberto. A quantidade de vagas disponíveis para esses regimes são inferiores a 500. Isto quer dizer, nós temos aproximadamente 2.500 presos soltos por falta de espaço. E digo aqui entre parênteses, a criminalidade na região metropolitana de Porto Alegre tem aumentado assustadoramente. Diz ele ainda, o juiz, faz mais de ano que a SUSEP, que é a Superintendência do Serviço Penitenciário do Rio Grande do Sul, não remove presos do presídio central para casas de regime semiaberto, semiaberto e aberto. Assim, todos os presos, vejam esse dado, todos os presos do presídio central, independente do time de crime ou tamanho da pena, quando ganham a progressão de regime, recebem junto uma saída temporária para que possam sair do presídio central. Ou seja, sair do regime fechado e então saem direto do fechado para a rua. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul. Saem direto do fechado, não interessa a pena nem o crime que tenham cometido. Portanto, voltam a delinquir. Isso está comprovado. Outro dia eu vi uma entrevista do comandante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e ele disse, 60% dos crimes cometidos na região metropolitana de Porto Alegre são cometidos, 60%, por presos do regime semiaberto ou aberto, 60%. Nós não temos cadeias, nós temos penas frágeis, né? Insuficientes, temos que mudar, né? Precisamos de uma reforma do Código Penal que tarda, incrivelmente, a acontecer. Então, ele diz o seguinte, tais presos comparecem à SUSEP para serem recolhidos nas casas do semiaberto, como não tem vagas, a SUSEP pede que eles voltem na semana seguinte e assim sucessivamente. Apenas para ilustrar um caso do preso Rogério Luiz Gomes, que ele qualifica aqui, dá o número da prisão, etc., condenado a 20 anos e 6 meses de prisão por homicídio e porte ilegal de arma. Rogério estava no presídio central, progrediu para o semiaberto em 7/11/2014, tendo comparecido à SUSEP 51 vezes, uma vez por semana para ser preso sem que tivesse sido recolhido. Deveria estar no semiaberto. Mas como não tem semiaberto, está na rua. Esse, pelo menos, tem a consciência de ter a boa vontade de se apresentar para ganhar o semiaberto. Mas não ganha porque não tem. Então, doutores, os dados são imensos, mas em última análise, o que nós queremos saber, e tenho a impressão que meus colegas também vão ampliar essa problemática, é com relação à verba que o DPEM dispõe ou não dispõe para os estados. Se é que tem essa verba, porque nós estamos aqui a acompanhar nesta comissão, que é uma comissão importante, tem a ver com a infraestrutura do Brasil, temos aqui assistido uma procissão de queixas dos ministros, das autoridades que aqui vêm dizendo do contingenciamento, do corte de verba. Não tem verba para nada, não tem verba para estrada, não tem verba para saúde, não tem verba para aeroportos regionais, provavelmente não tem verba para prisões. Então, onde é que nós vamos? A população está insegura, o Brasil está virando uma imensa criminalidade. O doutor Lorival disse há pouco, o crime do tráfico é muito grave, disse ele. Esteve aqui, numa outra comissão, na Comissão de Defesa, há duas semanas, o comandante do Exército, General Vilas Boas, disse ele, o maior problema brasileiro, não se enganem, é o problema do tráfico, e que se agrava a cada dia. E nós não temos prisões. E há quem diga, não, mas o traficante não pode ser preso. Ora, se não pode ser preso, ele vai continuar traficando. Então, que contradição é essa? Então, começando pelo doutor Renato. Doutor Renato, como é que é efetivamente, que verbas, que concretamente tem o DPEM para as prisões dos estados? Se não tem verbas para os estados suficientemente, não é possível construir mais prisões federais, porque isso permitiria uma diminuição de preso nos estados, lá para aquelas prisões federais onde tem, lá no norte, tem no Paraná, etc. Aliviando lá, melhora, abre mais espaço para os presídios regionais. Enfim, o que nós precisamos é de soluções, porque a população brasileira está exposta à criminalidade. A população é que vive presa e os delinquentes vivem soltos.
Concedo a palavra ao senador Valdemir Mooca.
Primeiro, cumprimentar o doutor Renato, doutor Lorival, e parabenizar o senador Lanzier. Eu sou apenas sendo suplente nessa comissão, mas talvez dos suplentes, um dos mais assíduos.
É um suplente que vai ganhar a promoção titular, logo, logo.
Mas eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, e eu concordo com essa questão de que, vocês imaginem um estado do Mato Grosso do Sul que tem uma imensa fronteira seca com o Paraguai e com a Bolívia. Né? Sabidamente, pelo menos a quantidade de maconha entra no Brasil, exatamente daí a cocaína da Bolívia, mais a maconha do Paraguai. Essa questão do tráfico é uma questão, ela é crucial, porque não é só o tráfico de droga também, mas é o tráfico de droga e de arma. E aí nós temos uma concentração, por exemplo, vou dizer, da Polícia Federal, nas grandes metrópoles, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, combatendo lá no morro, nos canaviais de São Paulo, sendo que você tem uma fronteira aberta. Quer dizer, é uma contradição isso daí. Você deixa entrar para depois combater, quando, na verdade, deveria impedir a entrada dessas drogas e principalmente dessas armas, que é um contrabando. Isso eu não conheço de ouvir dizer. Eu conheço porque eu sou nascido e criado na fronteira. Então, eu conheço por conhecer mesmo, não é de notícia, não. E aí vem o problema que o senador Lazier está dizendo. Dos 14 mil e pouco que é a população carcerária do Mato Grosso do Sul, quase 7 mil são presos por... São traficantes. Portanto, deveriam estar em presídios federais, embora lá tenha. A minha dúvida, e é a pergunta ao doutor Renato, se é o suficiente. E é uma luta, senador, porque a hora que você vai diz para uma cidade que vai ter uma penitenciária naquela cidade, meu Deus do céu, é uma loucura. Porque quando você transforma, sobretudo, esses presos chamados de alta periculosidade, Junto com esses traficantes, vai toda uma população. Usando uma expressão da fronteira lá, aumenta a bandidagem. E você percebe que começa a adquirir casa, lugares, quer dizer, se organiza o chamado crime organizado em função do preso que lá está e que, lamentavelmente, me parece, continua comandando, mesmo quando preso. Então, eu tenho um projeto de lei e... eu acho ele simples, mas eu vejo assim, essa questão do custo, essa população enorme carcerária, praticamente uma ociosidade desses presos. O cara fica 20 anos sem fazer absolutamente nada. Eu acho, presidente, que essas pessoas tinham que pagar o sustento dele e não o contribuinte. Tinha que encontrar uma forma aí. Teria que o projeto delega ao Departamento Penitenciário, se os estados poder mudar a legislação, dando autonomia para os estados. Mas eu penso que essa mão de obra, que, entre aspas, esse pessoal que não tem condição de pagar, que não tem dinheiro, pagaria com o trabalho. Já existe uma legislação que a cada dia trabalhado eles encurtam a pena. E eu acho isso ótimo, porque também estimula o indivíduo a trabalhar. Mas eles poderiam também, ao receber, pagar o seu custo, pelo menos o custo da sua estadia, e podia até, eventualmente, ajudar aí, e é permitida ajuda à família que fica fora. Então, agora, a gente percebe, como disse aqui, nós estamos dependendo a maior parte dos recursos da loteria. Então, realmente fica difícil, mas basicamente, eu não sei se o doutor Lourival conhece a realidade do Mato Grosso do Sul, basicamente assim, como fazer para esses, se esses presos que são considerados tráfico internacional, quer dizer, ele em tese seria um preso de responsabilidade da União, do governo federal, mas eles ficam no estado. Se nós tirarmos, vamos tirar praticamente 50% da população carcerária do Mato Grosso do Sul. Então, como resolver isso? E qual o recurso para você resolver? A contribuição que os senhores poderiam dar é exatamente aí que esse pessoal podia sugerir legislação. Olha, o problema está aqui. Mandar para essa comissão, ou para a Comissão de Justiça, olha, a questão seria resolvida com essa legislação, porque os senhores são especialistas. E muitas vezes aqui de fora, eu ouço muito essa coisa. Não, você tem que ter... Tem essa coisa dos direitos humanos e não sei o quê. É muito difícil isso. O cara ele é só usuário, ele não é traficante. Mas nós sabemos lá na fronteira, por exemplo, que se usam os menores para fazer tráfico de pequena quantidade. Então, tem toda uma série de problemas, mas o que eu percebo, e percebi que o Mato Grosso do Sul está ali, quando não é o terceiro, é o quarto do ranking, ou seja, é um problema grande, e eu não tenho a menor dúvida que é em função da nossa posição geográfica, que é essa fronteira, fronteira seca, extensa mesmo, e com essa questão principalmente do tráfico. O sujeito que consome a droga, que é o que estimula o tráfico, na maioria das vezes esse sujeito não acontece nada com ele. Enquanto tiver gente querendo comprar, querendo consumir, você está estimulando esse tráfico que tem nos últimos anos, sobretudo o crack, um arraso social no país. Eu acho que no mundo inteiro. Uma coisa muito rara era você ver droga no meio rural. Isso, lamentavelmente, hoje já acontece. Era muito mais uma coisa das grandes cidades, agora hoje está no interior, e o pior, chegando ao meio rural também. É a minha intervenção.